Tudo bem, gente? Continuamos aqui no Instituto Ovos Brasil. E agora eu estou aqui com o presidente do Conselho Diretivo da IOB, senhor Ricardo João Santin. Tudo bem, Ricardo?
Tudo bem.
Ricardo, no último vídeo nós conversamos com a Lúcia sobre os benefícios no consumo de ovos no Brasil e sobre todo o trabalho que a IOB teve junto com seus parceiros ao longo desses 11 anos. Nós sabemos que em 2018 nós tivemos um aumento per capita do consumo de ovos para 212 ovos. Como se deu esse desenvolvimento?
Bem, Jéssica, esse trabalho foi feito com muita dedicação pelos empresários, pelos produtores de ovos e apoiado pelo Instituto Ovos Brasil e as entidades estaduais de classe em cada um dos estados. Esse foi um trabalho que fez você subir de 120 ovos per capita nos últimos 10 anos, 11 anos, a existência do Instituto Ovos Brasil, para que esse consumo subisse agora para 212 e que já tem planejamento para subir mais ainda. E por que que isso aconteceu? Aconteceu porque a gente conseguiu desmistificar que o ovo é uma proteína saudável e ele não tem aquele mito de provocar colesterol, como a Lúcia muito bem explicou para vocês nos vídeos anteriores, mas mais que isso, a gente qualificou esse consumo. As pessoas passaram a ver que o ovo não é só bom porque é barato, que o ovo não é só bom porque ele não faz mal à saúde. O ovo é bom porque ele tem muita proteína, ele tem muito nutriente essencial à vida, afinal de contas, o ovo produz vida. Ele já vem empacotado, é o melhor alimento que tem disponível na natureza depois do leite materno. Então esse trabalho foi feito um trabalho dioturno, um trabalho às vezes de formiguinha, onde o produtor pegou a sua equipe, foi mostrando para as donas de casa, nos supermercados e tudo mais, e também o que a gente fez aqui com a rede de nutricionistas, de nutrólogos, de médicos, mostrando as qualidades desse produto que é uma maravilha da natureza.
E agora eu gostaria de saber sobre as campanhas. Nós temos visto toda uma movimentação nacional ao longo dos anos. Em 2017 tivemos aquela campanha com os atletas na Semana do Ovo. Em 2018 toda a campanha foi focada nas mulheres. Me fala um pouco sobre essas ações e o que a gente pode esperar da IOB para 2019 e para os próximos anos.
Bem, o Conselho determina todo ano um planejamento anual de ações do Instituto Ovos Brasil. Nós temos uma série de ações corriqueiras que são feitas todos os meses. A gente vai a escolas, vai a restaurantes, tem ação através do site, pois o site agora é um repositório de artigos científicos para os estudantes, para os consumidores, para a dona de casa, para o dono de casa, para o chefe de cozinha, de restaurante, que tem várias informações essenciais e isso é feito todo ano. Além disso, nós temos as campanhas que todo ano ocorrem da Semana do Ovo. A Semana do Ovo, onde mundialmente é celebrado essa proteína, que é uma proteína maravilhosa, em todos os países do mundo, e o Brasil não poderia ser diferente. A gente faz a campanha da Semana do Ovo, com divulgação de materiais, de folders, de flyers, de esses panos, de essas folhetos de mesa e várias outras atividades. Além disso, nós temos esse planejamento, como você falou. As gestantes, aqui mesmo a gente fez um... E é em formato de ovo, veja, você tem aqui as informações, que tem aqui todas as informações nutricionais para as gestantes, as mulheres, as academias, as pessoas de melhor idade, porque a gente sabe que o ovo ajuda a evitar a degeneração macular, quando a pessoa começa a chegar na famosa melhor idade, porque ela está mais madura e precisa dessa proteína para ajudar na prevenção do Alzheimer e uma série de outras coisas boas. Então a gente tem campanha. Para 2019, nós vamos continuar com o foco na criança, na mulher, mas também colocando os atletas e buscando também os idosos para mostrar que esse ovo, essa proteína é essencial. Então são planejamentos determinados, a gente tem ações que são ações nacionais, campanhas como essa que estamos envolvendo agora, campanha que desenvolvemos no passado, e as ações regionais estão em consonância com essa ação. Sempre trabalhando o quê? Que o ovo é um alimento que é quase que um remédio. É essencial para a boa saúde e está num preço razoável para todo mundo.
Ricardo, como que você vê o futuro da produção de ovos no Brasil?
Bem, nós temos muito espaço ainda para crescer. Hoje nós conseguimos crescer bastante, de 128 para 212 ovos per capita, mas a média mundial é maior do que 220. E há países no mundo, como o México e outros, que consomem 300 e tantos ovos por dia, por pessoa. Dá quase um ovo por dia por pessoa em alguns países do mundo. E é essa meta que nós queremos chegar. Nós não queremos alcançar, olha, nós queremos chegar em números de ser o maior consumidor de ovo do mundo, não. Mas a indústria, o futuro dessa indústria da produção de ovo, do produtor de ovo e do consumidor, é que cada vez mais a gente consiga prover o ovo de todas as maneiras, de todas as formas de produção, de todas as maneiras de consumo e assim por diante. Ou seja, se você quer consumir ovo em bolos, em massas, em pães, em uma diversidade de produtos que estão aí no dia a dia, no sorvete e tudo mais, perfeito. Agora, você gosta de comer ovo puro, aí você diz assim, não, mas eu quero o ovo livre de gaiola, ou quero o ovo queijo frio, ou quero o ovo normal. O consumidor é quem vai dizer qual é o ovo que nós vamos produzir no futuro. O importante é que há muito espaço para crescer, porque nós trabalhamos com uma proteína que é muito boa. Eu sempre digo, coma ovo que é bom e faz bem. O ovo é tão bom que você pode até fazer regime, dietas de tirar peso, inserindo essa proteína, porque o poder de saciedade dela é muito grande. Então, o futuro que a gente vê da indústria do ovo e do consumo é cada vez mais consolidado e melhor, porque a gente vê pelo lado do produtor, aquele que todo dia vai lá alimentar a sua galinha, seja em qualquer um dos sistemas de produção, e ele faz isso com muito carinho e cuidado para que isso, como um alimento, chegue na mesa do nosso consumidor sem nenhum problema de saúde. Então, isso é o que é importante. Nós estamos construindo uma cadeia que ela é positiva para o produtor, mas é muito mais para o consumidor, que tem a garantia de um produto saudável, sanitariamente cuidado e, acima de tudo, que faz bem para o corpo. Então, o futuro é muito positivo, nutritivo, e a gente vê hoje as crianças, os jovens, cada vez consumindo mais essa proteína porque estão longe de mitos ou falsas expectativas que foram criadas no passado. Futuro para a indústria de ovo, para os produtores de ovos e para o consumidor é cada vez mais ovo na mesa do brasileiro.
Além desse futuro promissor do Brasil, o Brasil ainda pode se tornar um grande exportador de ovos?
Sim, sem dúvida. O Brasil, primeiro, está consolidando o consumo no mercado interno. Nós temos capacidade de fazer e capacidade de atender todos os nichos de produção que o consumidor brasileiro quer. Ou seja, o consumidor brasileiro vai ditar a regra de como nós vamos produzir, que tipo de ovos nós vamos produzir e como nós vamos entregar para ele. Se ele quer um ovo processado, em pó, se ele quer um ovo líquido, só gema, só clara ou só albumina, por exemplo, no caso das grandes academias de ginástica, o consumidor brasileiro vai dizer isso. Mas, além disso, nós podemos sim nos tornar uns grandes exportadores. Porque o Brasil tem uma série de condições naturais de capacidade produtiva de alimentos. Nós temos uma grande insolação, nós temos climas favoráveis para a produção de alimentos e animais vivos, nós temos água em abundância, a maior reserva hídrica potável do mundo está sob o nosso solo, que é o aquífero Guarani, o aquífero do Amazonas. Nós temos, além disso, proximidade dos grãos, porque um ovo nada mais é do que uma ração que foi colhida lá, como soja e milho, transformada em ração, dada para uma galinha poedeira e que transformou na produção de um ovo que é um alimento completo que vai para a mesa. Então, como nós temos todas essas condições de ser grandes produtores e ter competitividade no preço no futuro, isso também deixa o Brasil em boa posição de competitividade para concorrer em mercados do exterior. O Brasil hoje exporta menos de 1% do que produz. Ainda bem, porque o brasileiro come aquilo que a gente produz. Mas num futuro mais próximo, nós podemos melhorar a produção, ou seja, dar melhor condição para os nossos produtores produzirem mais e ter mais renda lá no campo, conseguir alimentar e dar segurança alimentar para o brasileiro e, além disso, ajudar nessa segurança alimentar em outros países. Então, esse é o Brasil pode sim ser um grande exportador. Esse menos de 1% que exportamos hoje tem condições de crescer para 10% num período não muito longo. Ou seja, nós hoje já exportamos para o Japão ovos em casca. Veja, atravessa o mundo o ovo brasileiro em casca. Vai para a Arábia Saudita, vai para Emirados Árabes, países da África, aqui para os países da América Latina e até mesmo para o Japão. Além disso, a gente hoje já é um grande exportador de ovos processados, aquele ovo líquido, ovo em pó, e que pode facilitar o manuseio e transporte, inclusive em casos de desastres, você pode mandar ovo em pó ou líquido para ajudar essas populações. O Brasil, então, está preparado tecnicamente, as nossas indústrias e os nossos produtores têm qualidade para produzir e que não perdem nada de nenhum mercado para o qual hoje nós podemos exportar. Então, vejo também um grande futuro na exportação dos ovos do Brasil e E a gente faz, então, fica muito feliz de ver que o Instituto Ovos Brasil sempre foi parte desse esforço. Parte do esforço da gente é aumentar o consumo, desmistificar os mitos que haviam sobre essa proteína e, acima de tudo, ajudar a melhorar a qualidade da nossa produção como um todo, que de agora a gente já vê, ela conquista inclusive fronteiras para fora do mundo.
E, Ricardo, essa exportação que você se refere, você acha que ela pode colaborar com a diminuição da fome no mundo?
Sem dúvida. Por quê? Porque cada vez que eu conseguir chegar com uma proteína de valor razoável, ou seja, o ovo não é caro em nenhuma parte do mundo, o fato de você poder levar essa proteína para pessoas que estão em necessidade, nós temos hoje uma série de bolsões de pobreza no mundo. Levar essa proteína para lá, através da exportação, vai ajudar a amenizar a vida daqueles que têm fome. A fome às vezes se dá por guerra, a fome às vezes se dá por falta de água, às vezes se dá por falta de condições de produção, às vezes até por condições políticas de países. Países como a gente está vendo hoje na Venezuela, nós estamos vendo de um país vizinho nosso com dificuldade de arrumar alimentos. E um país que tem uma riqueza das maiores do mundo, que é petróleo e gás natural, e não consegue. Então, a gente tem a noção de que o ovo, quando eu produzo o ovo aqui no Brasil e também eu trabalho com a exportação, eu estou ajudando a diminuir a fome mundial, porque essas pessoas às vezes não conseguem acesso a essas proteínas, principalmente quando falamos de crianças. A colina, ela, você viu falando com a Lúcia, ela desenvolve as ligações neuronais do feto e o desenvolvimento da inteligência da criança. E quando você vai fazer isso, você ajuda essas crianças a ter. Porque hoje você não consegue comer duas dúzias de ovos cozidos, né? Não é verdade? Você é difícil. Agora, você come um pacote de bolachinha. Agora, a saciedade que você obtém quando você come um ovo, ele é muito maior e muito positiva. Então, você consegue construir isso para que você consiga ajudar nesse término da fome no mundo. Isso é uma colaboração que o setor pode dar. É importante também que a gente consiga fazer com que essa construção de ter o ovo como um alimento, no Brasil ainda a gente não tem tanto costume de comer o ovo no café da manhã. Já se tem em hotéis, você veja, você vai no hotel, você tem sempre um omelete, um ovo frito e tudo mais. Em dias, eu, por exemplo, na minha casa, tenho três filhas, eu chamo elas e elas adoram. É uma festa quando eu vou comer ovo cozido com elas, porque tem um hábito. Mas normalmente você vê nas famílias, nós somos diferentes daqueles países que têm uma média de consumo per capita maior, é porque eles têm na sua refeição matinal um ovo. Agora, se você consegue consumir um ovo pela manhã, você tem uma sensação de saciedade que te leva a manhã inteira satisfeito e sustenta o seu dia de trabalho. Então, voltando ao início da sua pergunta, a gente, ao fazer uma produção boa, ao desmistificar, ao fazer trabalhos em que levam a informação para as pessoas e para os profissionais, nós estamos colaborando com o Instituto Ovos Brasil também para terminar a fome do mundo. E o mundo também faz parte do Brasil. O Brasil faz parte do mundo, aliás, ou seja, nós ajudamos a acabar a fome no Brasil e agora com a exportação vamos ajudar a levar essa proteína, talvez para lugares que não conseguem produzir. Bem, sintetizando tudo o que falamos até aqui, é importante lembrar que o ovo é o segundo melhor alimento disponível na natureza depois do leite materno. Os nutrientes já foram explicados pela Lúcia, todos sabem e tiveram um monte de informações, mas podem sim ter mais informações. Informações práticas do dia a dia, tudo que vocês quiserem podem encontrar no site do Instituto Ovos Brasil. É www.ovosbrasil.com.br. Você vai ter ali um repositório de artigos científicos para quem é estudante, para quem é médico, nutricionista, nutrólogo, que queira dar receitas e usar o ovos, vai ter lá. Nós temos também no Facebook uma página, uma fanpage que é Ovo Todo Dia, que vai ajudar você a obter receitas que vai fazer consumir mais ovo. Por isso, então, acesse o site. Colabore, nos siga no Instagram, nos siga nas redes sociais, porque o ovo é uma proteína muito positiva. Eu sempre falo, coma ovo que é bom e faz bem.